Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site canalmasculino.com.br, onde você, meu amigo que tem cabelo no peito, fica por dentro de moda, tecnologia, entretenimento, consumo, ciência e tudo mais que faz parte do mundo do homem moderno. Sabe agora quem participa desse programa?
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal Masculino e Luiz Moro, 41 anos, estagiário não remunerado.
E agora eu vou pedir para a Bárbara Duarte, essa estrela da podosfera.
Nossa, obrigado.
A dama mais carismática do podcast brasileiro.
Muito obrigado.
Foi o que falaram aqui.
Uhum.
Que nos diga qual é o assunto do primeiro bloco do nosso programa.
O assunto é justamente ser uma subcelebridade, que é o que pelo visto eu sou. Então no primeiro bloco, o culto à subcelebridade. O que nós pensamos de quem cultua blogueiros, piriguetes e BBBs?
E você que acaba de trocar de carro, Luiz Moro, qual que é o assunto do nosso segundo bloco?
No segundo bloco você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar a saber tudo que você tem que fazer para manter as suas finanças em dia.
Tudo não, mas uma grande parte das presepadas que nós abordamos aí, você vai se identificar e vai ver que você talvez tenha que mudar a sua saúde financeira. Que mais?
É. E depois, na sequência, explanaremos aqui sobre as grandes roubadas nós já nos metemos nesse mundinho de meu Deus, né?
Inclusive algumas experiências próprias traumatizantes que nós tivemos.
É verdade.
E para finalizar, leitura de e-mails e nós voltamos depois da nossa vinhetinha. Apesar de muita gente achar o máximo, tem uma coisa que eu tenho medo, é me tornar uma subcelebridade da internet.
Subtreco do vice-troço.
Exatamente. Subgerente do subtreco. Porque você, além de você não ser nada, você só ficou famoso às vezes por causa de alguma coisa, e nem sempre é uma coisa boa,
é.
Pode ser uma coisa ruim, e é isso que eu tenho mais medo ainda.
Pois é.
Você não tem nenhum tipo de compensação muito alto, né? Não é que nem você ser uma celebridade hollywoodiana, por exemplo, que ganha uma baita de uma grana todo mês, né? Perde a privacidade, mas ganha em compensação em milhões, né?
Não, mas tem gente que procura virar uma celebridade.
Sim,
né?
É perseguido por um monte de gente.
Pois é.
Você deve ser a minoria da minoria, porque você tava falando assim, eu não gostaria de ser uma subcelebridade, mas eu acho que tem gente que deve pensar antes ser uma subcelebridade do que não ser nada.
É.
Porque daí, sendo uma subcelebridade, na cabeça dela, ela acha que um dia ela pode virar uma mega celebrity.
Mega star.
Então, acho que a pessoa gosta, mesmo que ela não ganhe rios de dinheiro.
É, hoje em dia, você pegar uma pessoa, por exemplo, que nasceu em 95, hoje tem 18 anos.
Uhum.
É uma pessoa que cresceu com a internet. Então, para quem tem essa idade, a vida expositiva é muito mais comum do que para nós que nascemos há 30, 40 anos atrás.
No século passado.
É,
exatamente.
Já somos do século passado.
Não, esse cara também é do século passado. Ele tem 18 anos, nasceu em 95.
Ah, é verdade.
Só que ele cresceu com a internet. Ele cresceu com as pessoas entrando na vida. Ele nasceu em 95, em 2001, acho que foi. Teve o primeiro Big Brother. Ele tinha 6 anos e já estava se enfiando no meio da vida das pessoas.
É.
E conhecendo as suas primeiras subcelebridades, né?
É.
Porque foi aí. Porque hoje você tem os blogueiros, essas coisas assim, que são, né, os caras que fazem vídeo no YouTube, essa coisa toda, que são subcelebridades da internet, mas que surgiram aí há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que eles começaram a surgir com força mesmo. Agora, o BBB, ele trouxe essa cambada de idiota pra dentro da nossa casa.
Depois você tem que aguentar os caras no lançamento da loja X.
Isso.
No lançamento da coleção de verão da marca Y.
É,
aí você fala,
ganha,
meu Deus do céu.
Ele ganha o BBB, ele vai fazer propaganda do Bradesco. Passa um ano, ele tá desconhecido, ele tá fazendo propaganda num supermercado numa cidade do interior do Piauí. É mais ou menos por aí.
É, mais ou menos isso. É tipo Jesus Luz, lembra quando a Madonna pegou ele?
Exatamente.
Pra namorar?
É.
Depois, agora sumiu, né?
É outra subcelebridade, né?
Agora até barrado no Rock in Rio é, né?
Ah, é?
É, opa. Olha eu aí.
Olha
eu
aí.
Aê, olha lá. Já estamos entrando num campo Sônia Abrão.
Nós podemos mandar os Luiz para ser estagiário não remunerado do Ego.
Nossa, eu peço a demissão na hora. Pelo amor de Deus. Mas acho que a internet, ela cria subcelebridades instantâneas, né? E do mesmo jeito que ela cria, ela tira na manhã seguinte,
sim,
né? Então,
É, porque sempre foi assim, né? Você sempre, a celebridade ou subcelebridade, ela sempre foi substituída por uma outra algum tempo depois. Mas hoje, por causa da velocidade das coisas com a internet, é mais rápido ainda, né?
E tem uma maneira de você identificar uma subcelebridade, né? Se ele é qualquer coisa e DJ, ele é subcelebridade.
Ah, sim.
Porque o que ele faz? Quando ele começa a cair em esquecimento...
Ele vira DJ.
Ele
vira
DJ.
Ataca de DJ. Eu gosto desse termo. Ataca de DJ. Fulano.
Ou gospel, né?
E a gente pode pegar de novo Jesus Luz. Jesus Luz é putz, a gente devia ter um...
Namora, ele era modelo. Na verdade, a ordem era assim, né? Namorado da Madonna... Modelo e DJ.
E DJ.
Aí deixou de ser namorado da Madonna, modelo ficou e modelo e DJ. Agora é só DJ.
Só DJ. Aí vira e mexe, aparece em algum lugar, Jesus Luz, ataca de DJ na boate, não sei o quê. Pro cara se manter na mídia, né? E aí você pega programas que são programas de culto à subcelebridade, que é o nosso assunto, que é, por exemplo, TV Fama da Rede TV, que pega as pessoas mais toscas do universo e coloca como sendo o centro das atenções. Né?
É, eu acho legal isso. Às vezes você olha assim, umas notícias, né, na internet, em qualquer lugar. Fulano de tal faz, sei lá, passeia pelo shopping. É. Você fala, mas quem é esse cara?
É.
Ou essa mulher, né? Quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar.
Não, e mesmo que seja conhecido, às vezes é aquelas coisas assim, tipo... É, Nívia Stelman passeia pela orla do Rio de Janeiro.
Aí?
Pô, quantos milhões de pessoas não estão passeando pela orla do Rio de Janeiro? Sabe? Como
Fulano
se fosse...
de tal amarra o tênis no calçadão.
É. Né? E aí, tipo, né? Qual que é disso? Qual que é o... Mas existe pessoa que alimenta isso. Então a gente também não pode culpar só os meios de comunicação. Porque, na verdade, eles estão atendendo uma demanda.
Ah, sim. Se caras não vendessem, os caras não estavam aí, né?
Ah, mas aí você citou o Jesus Luz, né? Eu ponho em pauta a Geise Arruda.
Nossa Opa! Senhora, isso então...
Porque ela surgiu do nada. Ela surgiu de uma encrenca dentro de uma faculdade. E virou um ícone super brega, um Exu do mal, um Exu tranca-rua do mal. Entendeu? Pô, não dá pra entender esse tipo de coisa.
E você vê, se pega qualquer pessoa, né? Pegaram ela, porque ela foi, que nem você falou, foi uma treta na faculdade. E transformaram numa celebridade, sabe? Apareceu em programa, não
uma
sei o quê.
Sub da sub, essa é a sub da
e
sub.
E a grande pergunta é por quê?
Pois é.
Porque a mídia tem que ter assunto, né? Então, se isso aí serviu no dia ali de assunto, foi.
Se ela queria aparecer, ela conseguiu mesmo.
É.
Pois
é. Que é o que diziam na época, né? Que tinha feito de aparecer, propósito.
É. Aí é que eu queria chegar...
Foi o bullying mais bem sucedido da história.
Foi? Que puta bullying, né? E o pessoal ainda reclama, né?
É. Pois é.
Não façam bullying. Não, façam pra me dar bem, então, né? Pelo menos eu vou aparecer. Ou por bem ou por mal, eu vou aparecer. Pô, o que é isso, né? Agora, o caso dela, pra mim, é o extremo do extremo do extremo, assim. Como que uma pessoa que tava dentro de uma sala de aula, que foi bullyingada...
Né? Foi bullyingada. Né?
Ela chega a esse substrato que é hoje, entendeu? Sendo alimentada aí pelo Yahoo, pela Sônia Abrão, etc. Então, não dá pra entender esse tipo de coisa.
É verdade. Não, mas não dá pra entender nada, né? É que acho que é realmente isso, né? A mídia precisa de pessoas pra poder falar delas. E essas pessoas querem um dia virar uma mega celebridade, então... Tá ótimo, então vambora.
E o mais legal,
vamos
né?
Vamos dar assunto, vamos tirar roupa, vamos fazer o que precisar fazer.
E o mais legal, pra mídia também é importante um cara que eles consigam jogar lá pra cima e consigam derrubar. Porque a derrocada do cara é
mais
tão,
interessante
é tão importante quanto a subida dele. Na verdade, é mais interessante.
É mais
porque
interessante.
Aí rola escândalo, rola bafo, rola
um monte de
coisa. Rafael Ilha, né?
Rafael Pilha.
Ilha, exatamente.
O cara que comeu a pilha lá quando tava com abstinência de droga.
Então, eu acho que quem assistiu aquele episódio de South Park da Britney Spears vê bem isso, né?
É.
Que é um negócio bem assim mesmo. É aquela história do, não, vamos fazer a Britney ser uma mega celebridade, né? Afinal de contas, começou lá, a menininha, clube do Mickey, blá, blá, blá. Até que, de repente, a menina teve um colapso nervoso, bateu lá no paparazzi de guarda-chuva, depois raspou a cabeça. Então, assim, pô, era um
no
prato cheio, né, pra mídia.
No South Park, ela dá um tiro na cabeça.
Nossa. É, no South Park ela dá um tiro na cabeça, mas ela não morre,
ela não
fica
morre.
Sem cabeça.
E continua gravando disco, continua. Se apresentando.
Então, assim, você vê, depois a menina ficou gorda, lembra? Teve os filhos, ficou gorda, e todo mundo falando. Como
isso pra
que
mim
ela foi
um
se apresentar no prêmio da MTV lá, não lembro que prêmio que era. Gorda daquele jeito, sabe? Umas coisas, assim, uma falta de assunto útil, que é incrível,
então,
né?
Então, e nessa hora, a subcelebridade é melhor ainda, porque a subcelebridade cai muito mais fácil do que uma celebridade grande. Pra você derrubar um cara...
Sim, porque ela não tem todo aquele estrutura.
Não tem toda a estrutura. Então, sei lá, um dia você pega uma foto do cara fumando um baseado, é um mês falando que o cara do BBB foi pego fumando baseado.
Pois é. Né?
BBB pra mim é uma coisa tão, assim, eu ignoro tanto que eu não sei nem quem são as pessoas que participam desse programa, eu não sei em que número de BBB que tá. Eu ignoro tanto, assim, que as pessoas falam, fulano de tal vai estar no evento X, e eu, quem é fulano de tal? Do BBB.
É.
Eu, ah,
como se fosse
então,
alguma
tá bom,
coisa.
Eu não sei quem é, eu não sei, desculpa.
O cara virou celebridade porque ficou preso dentro de uma casa com piscina e academia durante, sei lá, 3 meses.
Três meses.
Porra.
Ganhou um carro. Dizem, né, quem é em off é o que contam, que essas pessoas ganham, né? Elas ganham um salário.
Pra ficar
nesse,
lá.
É, nesse período que elas estão lá dentro. Então, conforme você vai passando...
Olha lá o que você tá falando, primeiros... a gente pode ser processado pela Globo, hein? Se
ai,
não for verdade.
Não sei se isso é verdade. Eu não tô afirmando.
Dizem.
É o que dizem.
É o que dizem.
É, que é pago, porque assim, você... Como é que... Né, as pessoas que vão até...
Como é que se mantém, né?
Como
tem
é que
um
ela vai se manter?
Tal,
porque
lá.
Ela tem conta pra pagar. A conta dela claro. Lá, de o aluguel dela, essas coisas
não
continuam
vai deixar de
chegando.
Ir porque ela tá no Big Brother.
Então,
né?
A Globo paga. Então, assim, tem, por exemplo, você ficou um mês. Então, você vai ganhar X. Você ficou dois. Então, o seu X é mais alto. Uhum. E por aí vai, aí sem contar os prêmios lá que você ainda pode ganhar, né, um carro, aquelas coisas todas lá que eles dão entre as provas, né. Isso quem me contou foi um aspirante a BBB.
Um aspirante a BBB?
Um aspirante, era o
que
sonho
é
da vida dele, era entrar no BBB.
Caraca, que projeto de vida.
Então, e assim, o cara vinha
mente
já...
Mente simples, prazeres simples.
É, aí vinha, tipo, toda a época, né, que eles sabem, eu nunca sei, né, eles sabem a época que tem os testes. Então o cara já começa a se preparar, já pensa como é que vai ser o vídeo dele, porque você tem que primeiro mandar um vídeo, aí depois se os caras gostarem do vídeo eles te chamam lá pra você fazer tipo uma apresentação ao vivo uhum. sua, você tem que dizer quem você é, quais são as suas características, suas qualidades, seus defeitos, blá blá blá, e é isso aí.
Eu só tenho 3 participantes de reality show que eu lembro o nome, a Sabrina Sato. O Kleber Bambam, que foi o primeiro,
nossa.
Que ganhou o primeiro BBB.
Eu nem lembrava mais dele.
E o Tato Tarkan.
Ah, o busão do Brasil!
É, o Tato
foi
do
o
busão.
Primeiro eliminado do...
Primeiro eliminado, amigo nosso, do Year Geeks. A gente já falou milhares de vezes aqui no podcast deles, já participaram
ele
do nosso podcast.
Ele é uma subcelebridade, vai ficar pé da vida.
Subcelebridade da internet. Coitado do Tato.
Que fase, né?
Pois é, ficou confinado lá no hotel.
Confinado, teve crise de ansiedade, coitado.
Teve crise de ansiedade, acho que ele não vai gostar que a gente tá contando essas coisas aqui.
Ah, mas teve a outra parte, que uma menina ficou sambando quase pelada em cima dele, lá deitado no chão.
É, tem que ter alguma compensação, né?
Vamos aproveitar o gancho do nosso amigo Tato Tarkan. Vamos sair da mídia televisão e vamos partir para a mídia internet.
Opa!
Subcelebridades
bloguetes.
Da internet.
Vamos falar de bloguetes.
Não, vamos mostrar ainda uma coisa mais interessante. Na internet... Você consegue pagar pra ser celebridade.
Ah, sim. Na internet você consegue tudo. Essa que é a beleza
não, não
da internet.
Consegue tudo também não é assim. Se fosse, a gente tava se dando bem. Hoje em dia.
Não, você consegue tudo pagando.
Ah, sim. Então, muita gente hoje que é celebridade de internet, que vai, é chamado pra 1000 eventos, que é pago e escambau, na verdade
investiu
conseguiu...
Investiu uma graninha no começo.
Investiu uma graninha, porque tudo que conseguiu, conseguiu com investimento, assim... É, montou um site, comprou... Você consegue comprar até clique pro seu site. Você consegue comprar visita pro seu site.
Aí fica fácil, né?
Aí fica fácil.
É, você compra seguidor, você compra tudo. Você tem lá os seus, sei lá quantos milhões, lá os seus não sei quantos Ks do Facebook, tudo comprado.
É, existem computadores zumbis. Eles ficam ligados na internet o dia inteiro visitando outros sites. O comportamento deles dentro do site é o comportamento de uma pessoa normal. Eles dão rolagem na página, eles entram em posts, eles clicam nos banners. Eles fazem um comportamento que não dá para identificar. Hoje se estima que nos Estados Unidos 30% das visitas de sites sejam de computadores zumbis.
O que significa que hoje qualquer pesquisa então, que a gente vê via internet é fantasiosa. Então.
A Bárbara vai gostar de falar disso, que são as meninas bloguetes. Celebridades.
Né? São as minhas amigas, eu tenho várias. Umas
com,
fofas, todas.
Que andam com um sapato gigante em cima do carro. Quem é do meio de moda vai saber a referência aqui que eu dei.
Vai saber de quem que a gente tá falando.
Essas meninas aí, muitas delas, elas fazem parte de um grupo de blogueiras top, que falam que é a Prime Network de moda no Brasil, mas a gente sabe, por exemplo, que algumas pagaram pra estar dentro dessa Premium Network, ou seja, ela não entrou lá por mérito, né? Ela entrou lá porque deu uma grana, e uma grana preta, não é qualquer coisa,
geralmente,
não.
Geralmente o marido, assim,
é
abonado,
um carrinho mais abastado.
É um rapaz abonado.
Segundo a gente ouviu dizer de gente de dentro mesmo, é um carrinho popular que você tem que deixar lá pra poder entrar. Você dá um carrinho popular de entrada.
De novo é dizem, hein? Dizem,
a gente não sabe de nada. Reza a lenda que é assim. E, além disso, existe todos esses recursos. Por exemplo, gente que ganhou 60 mil seguidores no Facebook de um dia pro outro. 60 Opa. Mil curtidas. De onde vem esse povo,
não,
cara?
Não, então, isso daí é um trabalho muito bem feito.
Sim, de...
Isso aí é um crescimento orgânico.
Claro,
isso
60
daí...
mil seguidores
então,
num dia.
Exatamente, é tudo isso. Assim.
Twitter, 60
não é
mil seguidores.
Não, não.
É sacanagem.
O Instagram,
não é.
O Instagram do cara tem mais seguidores do que o do Barack Obama. Aí você acha que isso daí não é arranjado, né,
não.
cara?
Não.
Mas assim, as pessoas compram números, eles não compram a realidade. Eles compram uma história e compram números. Então você chega e conta uma história e fala assim: ah, eu sou fulano de tal, sou especialista em tal coisa, eu domino como ninguém isso. Ninguém vai checar suas referências. Ninguém vai falar assim: ah, vamos lá, vamos ver se esse cara tem mesmo essa faculdade que ele falou que ele tem, esse curso que ele falou que ele fez, ou se ele deu mesmo essa palestra no MIT que ele disse que ele deu no ano passado. Ninguém vai ver. O cara conta essa história, o que eles vão fazer? Vão olhar na internet. Tem muito acesso, o site tem. Tem muito seguidor no Facebook, tem. No
então,
Twitter.
Ele é foda.
Isso que importa.
Então,
ele é foda.
De novo a gente vai. De novo eu vou falar aqui do nosso amigo Tato.
Uhum.
Que o nosso amigo Tato ele comenta sempre do círculo da fodacidade, né?
Isso, o círculo da fodacidade.
E o círculo da fodacidade é verdade, porque é um negócio verdadeiro. Porque funciona assim: alguém importante ou pseudo-importante no seu meio, né? No caso aqui, meio de internet, na blogosfera, diz assim, pô, fulano é foda. E aí, pra quem essa pessoa foi dito que fulano é foda, passa pra frente, diz pra outra pessoa, que vai uhum. passando pra frente, e assim, de repente,
vira uma verdade
mundo
absoluta.
Acha que o fulano é foda.
Vira uma verdade absoluta.
E aí, ninguém quer saber se o fulano realmente estudou, se o fulano Sim. realmente é especialista naquele assunto. O fulano é foda. E aí, o fulano passa a ser convidado pra todos os eventos. O fulano passa da palestra em todos os eventos de mídia. Ele tem 1 milhão de seguidores no Facebook, mais 1 milhão de seguidores no Instagram, mais 1 milhão de seguidores no Twitter. E por aí vai. E aí o cara tá feito. Então, na verdade, ele de repente caiu nas graças
mito,
de
né?
alguém. Se criou um mito. E ninguém quer saber se o cara realmente é bom. Né? E aí o cara pode fazer um monte de merda. Mas o fulano é foda.
Ele é foda. Pra bem ou pra mal?
Exatamente.
Tô sentindo um certo ar de desabafo aqui.
Não, não é. Realmente, a gente comenta muito isso, assim. Que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Ninguém quer saber se o teu conteúdo tem qualidade ou não. O que importa é que
você... Se você é foda ou não.
É, que você se tornou uma subcelebridade. E aí todo mundo acha você o máximo. É. Mesmo que você não seja.
Por exemplo, outro dia, eu estava tentando baixar um arquivo, uma música, de um desses sites, tipo a locadora do Paulo Coelho, sabe? Uhum. Esses sites costumam vender o espaço deles de publicidade para ganhar alguma coisa e ter como se manter, né?
Claro.
E uma das coisas que eles fazem é que quando você entra, você clica em alguma coisa lá, pula um pop-up na sua cara com uma propaganda ou carrega um site. Você já deve ter visto isso várias vezes. Certo, que é uma coisa que todo mundo odeia, porque é um saco, né? Ficar fechando janelinha. Pro Google... Se a janelinha salta na minha cara e eu fecho automaticamente, não foi dada a visualização. Se chama taxa de rejeição. Então aparece lá na taxa de rejeição do cara que o cara teve não sei quantos por cento de gente que viu o site dele, falou isso aqui não é pra mim e fechou. Sim. Beleza. O que é? Eu descobri uma vez, eu tô lá navegando nesse site aí que é tipo uma locadora do Paulo Coelho. Quando eu fechei o site, eu descobri que ele tinha uma janela por baixo.
É, às vezes abre e fica aberta.
E fica aberta
e você
mostrando
pra você. Você nem sabe que tá aberto.
Então não dá a taxa de rejeição do Google, porque você ficou lá, sei lá, 5 minutos com ela aberta. E o que era essa janela que tava aberta? Era uma dessas blogueiras da Prime Network.
A Prime Network, de novo!
De novo. Então,
que
voltamos
incrível.
Para esse assunto.
Então, mas aí é que tá. Aí a gente tem um problema sério, porque aí a gente tem grandes marcas endossando as subcelebridades, né?
Sim.
Porque as grandes marcas querem esses números fantasiosos e mentirosos dessas meninas. E, meu, paga-se horrores. Uma campanha de 30 pau pra uma fulana dessa, pra anunciar numa fulana dessa. 30 pau é uma média aí. Pode ser mais, pode ser menos. Então, mas 30 mil reais é uma média, que é uma grana, eu acho, bem considerável.
Uhum.
Se você pegar aí essa verba de publicidade e dividir aí e colocar em lugares realmente estratégicos, eu acho que dá pra fazer alguma coisa interessante. Não dá pra anunciar na Globo, mas já é alguma coisa.
Claro.
Do que você investir em um único blog. Que depois você vai descobrir que quem viu...
Não viu.
Ninguém viu.
Ninguém viu.
Foi a tela escondida por baixo de todas as outras telas que você tinha aberto no seu computador.
E que aquele tweet que ele cobrou pra você pra fazer um tweet, na verdade tá indo pra um monte de robô.
Exatamente.
É isso aí. Então, a única coisa boa é que, por um lado, né, a internet criou esse monstro, mas por outro também criou ferramentas para você descobrir esses monstrinhos. Então, tudo bem, não é todo mundo que corre atrás, mas pelo menos a gente, ou os mais espertos, começam a se informar e descobrir que tá sendo vendido uma celebridade pra ele que, na verdade, é um enganador, né? Pois é um cara que não tem nada disso.
É, mas então, mas eu acho que o problema é que vira um círculo vicioso, né? Você tem esse que vai ser descoberto amanhã, mas aí, nesse meio tempo, já apareceu outro com outro truque, porque nunca acaba. E o culto às subcelebridades continua.
Mas isso daí faz parte da humanidade. Quando não for a internet, vai ser uma outra coisa. Então, paciência.
Interessante é a quebra de paradigma, né? Porque a gente preza tanto uma coisa na sociedade, de você ser uma pessoa correta, de você trabalhar honestamente, de você ganhar o seu dinheiro honestamente, e de repente a gente está cultuando uma celebridade que não tem nada a ver com aquilo que a gente preza pra gente mesmo.
Uhum.
Então acho que é hora da gente rever os nossos conceitos, né?
Bloco, a gente vai dar dicas para os nossos ouvintes de como não ir à falência. Porque a gente acha que só a empresa falha, né? Só a empresa quebra. Mas não, a pessoa física também vai à falência.
Na verdade, o brasileiro é um eterno falido, né? E, na maioria dos brasileiros são falidos na sua essência, né? A gente já nasce num país meio falidinho, né?
Meio falido?
É. Aí a gente tenta sobreviver dentro desse cenário o melhor possível, não chafurdar mais ainda nessa lama que é a nossa vida.
Mas vamos perguntar para o nosso estagiário, quais são as estratégias que você tem na sua casa, junto à sua família, para não ir à falência?
Puta, a estratégia ultimamente é não comprar nada.
É não comprar nada, né?
Não, a coisa tá de rosca. Olha, hoje em dia a coisa tá feia. A tática que a gente recomenda é o seguinte: quebre o seu cartão de crédito. A gente sabe que, a gente fala brincando isso, em teoria, um país, né, ou uma pessoa próspera é aquela que possui crédito na praça.
Uhum.
Você não pode gastar mais daquilo que você ganha.
Uhum. É, essa é a regra básica.
Essa é a regra,
né?
Número
nunca
um.
Nunca gastar mais do, né, que você ganha, que é o que então, todo mundo faz, né?
Minha mãe é uma senhora economista, né? Se ela fosse economista desse país, a gente já tinha passado dos Estados Unidos faz tempo. Então ela diz o seguinte: pegue o seu dinheiro, pague as suas contas, o que sobrar você divide pelo número de dias do mês e é com aquilo que você tem que se virar.
Mas e quando não dá?
Aí ela fala, tem que dar.
Mas...
eu concordo com ela, apesar de nunca conseguir fazer.
Todo mundo concorda com a sua mãe.
Todo mundo. Não, a mãe é sábia, não tem jeito.
Que mundo a gente teria, né? Que se todo mundo seguisse a sua mãe?
Pois é, seria um mundo perfeito. Mas ninguém segue. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar a banca, não tem como.
É.
Não tem como.
Não, mas é verdade. Eu acho que a gente acaba fazendo esse esquema mesmo, né? Você vai tirando daqui, colocando dali e tal. E você, né, dá lá umas sambadas até que no fim o mês acabou.
Pois é.
Mas realmente é complicado, porque eu acho que hoje, quando você tem isso, todo mundo acaba tendo mais cedo ou mais tarde, né? Uma lista enorme de responsabilidades, né? Você tem... aluguel, você tem prestação de carro, você tem filho, você tem escola do filho, né? Tudo isso. Fica difícil você conseguir, às vezes, sobreviver com o dinheiro que você ganha.
Pois é.
E aí você acaba mesmo entrando no cartão e no parcelado e no cheque especial e...
É, você tem que acabar adequando a sua realidade pro seu bolso, né?
Isso
eu acho
é
o principal.
Difícil. É.
Eu acho que um grande vilão, dessa parte da pessoa se enfiar em dívida, essas coisas, eu acho que é a compra por compulsão, a compra por...
Sim.
por... naquela compra do momento.
Né? É.
É. Uma grande dica que eu dou sempre pro cara que tá sem saber se compra ou não alguma coisa, deixa dar uma esfriada no assunto, não comprar na hora.
É, pra mim eu acho que foi a coisa que mais funcionou. É não comprar na hora.
É. Deixa aí, passar umas 24 horas.
Se você fica muito encucado com aquilo, passa 2, 3 dias, você ainda tá pensando. É porque você realmente queria e você fala, pô, então tá, se der, eu vou lá dar, vou levar.
É.
Agora, se passar e você esquecer, é porque não era mesmo, né, tão necessário assim.
Você levar, né?
E aí você teria comprado, teria se endividado, às vezes você bota no cartão, porque na hora tá sem grana e tal. É. 30 dias depois, a fatura chega, né?
Pois é.
Então.
Às vezes você nem lembra porque comprou,
uhum,
o que comprou. Né?
Pois é.
Chega a fatura e você fala, o que é isso aqui?
O que é isso? Aí, né? Você vai olhar, você vai lembrando, né?
Você nem lembra mais daquilo lá e fala, puta, comprei aquele troço agora.
E agora? Né? Tem que pagar.
Pois é.
Outra coisa também que eu falo é pra não ficar se dando desculpas por ter comprado um negócio. Sabe aquele cara que compra...
É, e fica lamuriando depois.
Não, não.
Puta, o que eu fiz?
Não, né? Não é um negócio de se lamuriar. O cara fica justificando pra si mesmo porque ele comprou.
É.
Se ele precisa justificar pra si mesmo, é porque é uma má compra, cara.
É verdade.
Porque quando você compra uma coisa, você sai e fala, pô, preciso de um sapato. Vai lá, compra um sapato. Você não fica assim, não, mas eu comprei esse sapato, porque esse sapato aqui é uma versão 2.0 do não sei o quê, e ele custou caro assim, porque não sei o quê, e ele é feito de não sei o quê. Se você tem que ficar dando essas desculpas pra você mesmo, é porque você tá completamente errado. Aliás, se você dá pros outros, é pior ainda.
É.
Porque ficar justificando o que você comprou pros outros, que não tem nada a ver com as suas contas, eu acho que é pior ainda.
Pois
então,
é.
Nunca fazer
é que,
isso.
É que eu acho que existem coisas que a gente, às vezes, não leva em consideração, e que a gente precisa pensar. Então, tem coisas que você, por exemplo, né, no caso dos homens, vamos falar de moda. Não vamos falar de itens essenciais na vida, porque...
É essencial e não tem
jeito. Mercado é mercado, você é obrigado a fazer, você tem que abastecer seu carro, enfim. Então, assim, você fala de uma roupa. Então, a pessoa fala, pô, preciso de um terno. Então, um terno bom, se a pessoa precisa de um terno, ela tem que pensar e planejar essa compra.
É.
Porque é uma coisa mais cara. Né? É uma roupa que vai te acompanhar por muitos anos na sua vida, mas vai custar uma pequena facada na hora de você comprar.
É isso, a gente tá falando de um terno bom, né?
Sim, de um terno bom. Não tô falando de comprar, assim, naquelas situações emergenciais, você vai ali na Dorinha, essas coisas assim.
Então,
não é
mas
isso?
Existe uma certa competição também, né? No mundo executivo, por assim dizer. O cara que aparece com um terno X, ele já tá competindo com o cara que aparece com um terno Y. E eu acho que há essa coisa de, pô, onde você compra o seu terno? Não tem isso daí? Não?
Tem.
Igual mulher com bolsa. Mulher
não,
tem isso com bolsa.
O mundo corporativo, ele tem uma grande competição. E tem aquele negócio que a gente fala, né? Não vista-se pro cargo que você tem, vista-se pro cargo que você quer ter, né?
Exatamente.
Mas aí se o cargo que você quer ter, né, pagaria 50 pau por mês e você poderia comprar um terno de lã italiana, mas você ainda não pode, você precisa programar essa compra.
Não.
Senão
só...
não vai dar certo.
Mas peraí. Também você aparentar uma coisa, né? Você comer... mortadela e arrotar caviar também é complicado.
Também não dá.
Não, você não pode...
meio termo,
então,
né?
Você não pode falar assim, ah, eu quero ser presidente da empresa. O que, que você acha? Ah, eu sou...
Office boy.
Não, então você tem que ver um cargo acima. Se você aparecer um dia de Armani na empresa, vão falar, esse cara tá roubando a empresa.
É.
Pois é.
Ou então tá traficando droga nas
já
horas
vai tomar
vagas.
Uma CPI,
né?
Em cima.
É. Né? Auditoria, né, na empresa pra ver o que, que tá acontecendo. Então, almejar um cargo maior é legal, mas você tem que se vestir dentro do que você pode também, né?
Claro.
Você não vai se quebrar também pra né, falir tentando se vestir melhor pra conseguir o cargo que um dia você não vai ter dinheiro pra ir trabalhar e vai ser despedido, porque não apareceu, né?
Não tem dinheiro pra condução.
Não tem dinheiro pra...
Anda de Armani, mas não tem dinheiro pro ônibus, né? É complica, né?
Um dos maiores problemas, eu acho, hoje em dia, principalmente em São Paulo, né? Não sei, pessoal que tá fora daqui, como é que é, mas aqui em São Paulo, nosso passeio é shopping.
É, isso é ruim.
Né? E aí você acaba, querendo ou não, gastando um dinheiro que às vezes você não podia ou você não devia. Não é nem que você não podia, mas às vezes você fala, pô, eu tô economizando pra fazer uma viagem e tal. Aí você passa na frente de uma loja, vê um negócio muito bacana, pronto, já foi.
É verdade.
É porque você sai pra comer, por exemplo, ou pra ir num cinema e volta pra casa com 3 sacolas de roupa.
Pois é. É, porque tava em promoção, tava na liquidação.
É o que eu brinco com a minha esposa. A gente entra em algum lugar e falo pra ela, não perca o foco.
É.
E às vezes a coisa serve pra mim também.
É, né? Mas é difícil mesmo. É.
Mas a Bárbara trocou nesse assunto de passeio. E tem outra coisa também que eu acho que ajuda a falir a pessoa muito facilmente. E o passeio hoje em dia tá envolvido nisso, principalmente quando é comida. Que é você tentar sofisticar a sua vida de uma maneira idiota. Vou explicar isso.
Seria mais ou menos tomar vinho comprado na praça de alimentação, no negócio de fast food da praça de alimentação?
Não,
seria mais ou menos
não é bem isso?
Isso,
não é bem isso. Mas, por exemplo, você ir naquele restaurante que é super caro e só tem nome e frescura. Mas não tem um produto ou serviço ou a mesma comida, não justifica todo aquele dinheiro. Você tá indo lá só pela frescura. Sabe?
Pela grife, né? Na verdade, né?
Aquele papo de...
Pra falar, eu fui comer local X, né?
É, esse papo... Cara, um negócio que me irrita é essa coisa de tudo gourmet agora. Tudo é gourmet. Brigadeiro gourmet. Cara, brigadeiro é brigadeiro.
Brigadeiro gourmet custava, né? Não sei agora. R$3,50, um brigadeirozinho pequenininho. É. Que
você vai no japonês.
Não faz diferença.
Vai aqui no japonês, aqui perto, com R$3,50, você compra uma caixinha com 24 brigadeiro.
Então,
ou uma caixinha de bis.
Ou uma caixinha de bis.
É, então, é mais
ou menos
que
R$3,50.
Não, e assim, você às vezes... O que é pior, às vezes, não é nem o lugar onde você vai não ter tudo isso. Né? Não te oferecer nada de tão diferente do que você comeria em outro lugar mais barato. É você comer mal e gastar muito dinheiro. O fast food hoje tá assim, né?
É verdade.
Você vai pra uma praça de alimentação, você gasta 30, 40 reais numa refeição, que você olha e você fala, mas o que, que é isso? Tudo
e
comida
sai com fome,
enlatada.
Né?
Pois é, umas comidas horríveis, assim, que você fala, nossa, mas isso aqui não tem nada demais. E custou 30, 40 reais. Multiplica isso pelos dias úteis da semana. e no final do mês? Quanto você gastou?
Pois é, uma loucura.
Existe uma solução também interessante para isso, né?
Marmita. Você...
Não, marmita não. Mas, por exemplo, você vai comer no fast food e às vezes o cara fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para comer em lugar nenhum. A única coisa que eu consigo é sair com a minha namorada e comer um fast food. Pô, sei lá, tenta dar uma variada na sua vida. É, em vez de você sair para um fast food, tenta fazer um programinha cultural, alguma coisa assim, e faz um jantarzinho bacana em casa. Hoje, com o que você gasta no fast food, você faz um mega jantar em casa.
Porra. Ah, pior é que é verdade.
Duas pessoas no fast food hoje gastam brincando 40, 50 reais.
Pra mais.
Pra mais. Né?
É um absurdo. 40, 50 reais, se você for no mercado e falar, oh, vou comprar um salmão, vou comprar...
Olá, dá pra fazer um jantar gourmet ainda.
Um jantar gourmet bacana. Um jantar bacana mesmo. É verdade. Você compra um vinho com essa grana, sabe? Você compra um bom vinho com,
olha,
50 reais.
Eu essa semana, eu dividi um Beirute com a minha esposa, uma porção de fritas e dois refrigerantes. Nós gastamos 65 reais. Num Beirute.
É dividido. Um absurdo.
Dividido.
Não foi nenhum pra cada um.
Não, não, não. Foi dividido. Eu quis tirar a cueca pela cabeça. Na hora que veio a conta, né? Impressionante.
Tá tipo eu com meu churrasquinho com queijo, que custou quase 20 reais.
Então, é uma loucura. O que, que é isso?
É loucura.
Então, eu acho que, na verdade, você simplificar a sua vida é uma maneira de você não ir à falência. É. Parar com essas frescuras do tipo, ah, eu agora eu só tomo o café que vem de não sei aonde. É. Pô, meu, vai tomar café. O prazer é tomar o café com seus amigos, é conversar,
é,
sabe?
É, que se cria, né? Essa
começa
coisa
essa
que tem viadada, que ser bacana.
Essa encheção de saco,
tem que ser,
né?
Fino.
Você sai com o cara, em vez de você tomar café... Antigamente, o que que era? Você conversava com o cara. Agora o cara fica, estou tomando esse café porque ele tem um buquê que vem não sei do quê, porque ele é plantado não sei aonde, o solo é não sei como. Ah, vá pro inferno, cara. Que encheção de saco. Pô, só pra você ficar pagando de especialista em alguma coisa? Pois você é. Quer ser especialista, vai aprender alguma coisa útil. Vai aprender a mexer no motor do seu carro, a consertar a geladeira, sabe? Vai ser especialista de alguma coisa que vai transformar a sua vida em algo que preste. É. Sabe? Eu acho que o cara pode ter esse nível de sofisticação quando ele pode sustentar.
Exatamente.
Aí beleza.
Aí,
ah, eu gosto de café sofisticado. Vou pagar 5 pau numa máquina de café expresso da marca X, que é super boa, beleza. Vai lá, você tem dinheiro, você pode bancar isso aí, vai lá e banca.
Ótimo,
cara.
Né?
Agora, se você é um fudido...
Pagar de gatinho, não.
É, e quer pagar de gatinho, pode parar.
Você, querido ouvinte, já caiu numa roubada?
Eu gosto do Luiz porque ele fala diretamente com o ouvinte.
É direto, eu vou no âmago do assunto.
Sim, ele tem uma relação toda especial com o ouvinte.
Né? Eu falo no pé do ouvido do ouvinte. Cavalo.
Que coisa homoerótica.
Um chucholete. Mas aí, e as roubadas? Já caíram em muita roubada ou não?
Quem tem um amigo tem uma roubada pra contar, né, cara?
Diversas, né?
Quem que é um amigo que nunca enfiou alguém numa roubada ou que nunca entrou numa roubada por causa de um amigo? Todo mundo.
É verdade. Mas e aí? O que, que vocês contam de roubada? Bárbara, o que, que você conta de roubada?
Então, uma vez eu tava... Uma amiga minha, né? Chegou pra mim e falou assim... Pô... Tô com um mega problema lá na Vivo. Tô colocando crédito no meu celular pré-pago. E o crédito não entra. E eu já cansei de ligar pra lá. Ninguém resolve meu problema. Chega, eu tô com o saco cheio. Vou resolver isso lá na loja. Vamos lá comigo. Aí fui lá com ela, tá? Chegamos na loja. Tomamos um mega chá de cadeira. Porque, assim, o cara te dá uma senha. Aí você senta e você nunca é atendido. Aí, por fim, depois de quase uma hora esperando, a gente já de saco cheio, né? E o cara tentando fazer a gente resolver o problema pelo telefone. Então ele falava assim, não, é mais prático pra senhora, ele falava pra ela, resolver isso por telefone, mas eu não vou mais resolver isso por telefone, porque eu já cansei de ligar pra central e ninguém resolve esse problema e não sei o que. Eu quero falar com o atendente agora. E aí, tá bom. Aí eu sei que, por fim, lá chamaram a nossa senha, fomos lá. Pé da vida, né? Já tinha reclamado 500 vezes e tal, já tava querendo esganar a menina. E a menina com aquela cara, né? Sempre aquela coisa meio, tipo, morri e só esqueci de deitar. E ela falando, não, porque isso é um absurdo, porque vocês não resolvem esse problema, eu não aguento mais, isso aqui é uma palhaçada. Que não sei o que, já dando show, assim, já, tipo, a loja inteira já olhando pra gente. E a menina foi lá dentro fazer sei lá o quê, voltou, e nada se resolvia. E ela falava, mas é possível, eu coloquei 150 reais de crédito, tá aqui, ó, o comprovante. Coloquei 150 reais de crédito e nada desse dinheiro apareceu no meu celular. Isso, ela virou e falou assim, você sabe que isso é um desrespeito com o consumidor. E ela é juíza.
Uhum.
E aí, ela resolveu dar carteirada. Ela nunca dá carteirada. Foi
nesse
assim,
dia.
Murphy completamente. Ela vira e fala assim, sabe com quem que vocês estão falando? Porque vocês não me atendem direito? Porque eu sou uma juíza aqui, não sei o quê. E aí, assim, a loja inteira já realmente olhando pra nossa cara. E eu, assim, comecei. Eu apoiava, mas eu já tava começando a passar vergonha já, essa altura do campeonato. Aí eu sei que, bom, a menina pegou e falou, não, tudo bem, senhora, pode ficar calma, a gente vai resolver. Dali a pouco a menina foi de novo lá dentro, voltou, virou e falou assim, então, senhora, com o comprovante dela na mão, a senhora colocou o crédito no número tal, 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 tal. Esse é o número do seu celular?
Putz.
Aí, tipo, eu fui vendo, assim, ela ia encolhendo na cadeira, encolhendo, encolhendo. Aí ela falou, qual é o número mesmo?
Não passou recibo, né?
É, tal, tal. Ah, é, o final do meu celular não é esse.
Putz.
Tipo, a gente não sabia onde enfiava a cara. Porque foi, assim, aquela situação. A gente saiu de lá, ela veio pra mim, ela falou, meu Deus, desculpa. Eu nunca pensei que eu ia fazer você passar tanta vergonha.
Nossa. Isso é roubada, né?
Roubada total. Mas pelo menos foi engraçado.
É. Uma roubada padrão de amigo também. É querer apresentar amiga pra você, né? Ou então marcar encontros escuros. Não, eu tenho uma amiga,
que você tem pra fazer,
um amigo. É. Fulano, eu tenho um amigo aqui, pô, você precisa conhecer. Nossa, quando você chega lá é aquele show de horror.
Aquele trubufu, você fala...
Não, às vezes a pessoa não é feia, mas é chata. Ou então não tem nada a ver com você mesmo,
é.
Né, cara?
É, às e aí vezes você olha, não tem... né?
Não, e aí não, dá, não bate, cara. E aí você vai fazer o quê o resto da noite?
Beber.
É,
cerveja.
Fica uma situação meio estranha, né?
É, e tem aquele negócio, né? Quanto mais você bebe, mais as pessoas vão ficando bonitas e legais,
exatamente.
Né?
Então,
numa dessa, né?
Numa dessa até rola, né?
Pois é.
Outra situação também de, típica de amigo é chamar pra festa zoada, né? Festa micada.
É.
Nossa, eu já fui parar nos lugares que, pelo amor de Deus...
Né? Churrasco na laje.
Não, eu fui parar numa festa uma vez que não tinha gente, não tinha ninguém. O cara falou, não, amigo, fulano de tal tá fazendo uma festa, vamos lá. Eu falei, ah, tá bom, né? Vamos lá. Não sabia quem que era, tal. Achei que era uma indicação idônea, né? Mas na verdade não era,
não
cara.
Era. Foi era
uma
brincadeirinha.
Uma das piores festas que eu fui na minha vida.
Pois é, eu e um amigo já montamos uma festa uma vez também, do tipo, pô, vamos dar uma festona, cara. E compramos tudo, convidamos o colégio inteiro e não foi ninguém.
Tá brincando.
Sério.
Mas aí vocês se enfiaram numa roubada, não é que vocês enfiaram outra pessoa numa roubada.
Não, mas eu fui convencido a fazer a festa junto.
Ah,
entendeu?
Tá.
É, eu que levei o aparelho de som, quer dizer, puta, foi roubada total.
Tudo uma expectativa.
Aquelas festas anos 80, né, que era mó coisa. É.
Puta, vai vir toda a galera da sala e tal, as meninas, né?
Ah,
não
ninguém.
Veio ninguém. Pra você ver como a gente era popular.
E viagem roubada que amigo chama, né?
Nossa Senhora.
Geralmente amigo só chama pra viagem quando é roubada, porque quando a viagem é boa,
ele
todo
não
mundo.
Chama.
Não, todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir, você pode ver. É, quando a viagem é bacana, as pessoas se autoconvidam pra viagem,
verdade.
Né?
Deixa eu ir, pelo amor de Deus.
Agora, quando o cara tá te chamando muito desesperadamente, é porque.
Não tem outra pessoa pra ir com ele.
Não tem ninguém pra ir com ele.
Com
quer dividir custo. Vai chover no fim de semana, o lugar é uma merda. É isso.
Ele
é
nunca foi pra lá também, né? Não conhece.
É, não conhece. Aí fala, não, mas eu vi na internet.
É, um cara me disse.
E chega lá e é caidaço.
É, mas vocês dois têm uma história de roubada de amigos, né? E aí a gente vai ter que contar que o Luiz colocou o amigo na roubada,
puta,
né?
Senta que lá vem conversa.
Que é uma história que pode virar um roteiro de um filme fácil, assim.
Não, parece tipo Se Beber Não Case, né? É um Se Beber Não Case menos alcoolizado, né? Mas a gente entrou no Se Beber Não Case ferrado. Você quer contar a história ou eu conto?
Não, pode começar e eu vou dando os pitacos.
Então.
Era uma noite de sábado.
Era uma noite de sábado. Eu, o Luiz e mais alguns amigos, a gente se dirigiu a um barzinho a alguns quilômetros da nossa casa, né? E na época o pai do Luiz ostentava um belíssimo Del Rey, né? Um carro extremamente
confortável. Situe o ouvinte, de que ano vocês estão falando?
Deve ser o quê? 1990, por aí? 91?
Por aí.
Muita gente não era nascida ainda e o Luiz já estava fazendo presepada. Aí o que aconteceu? A gente vinha voltando desse bar, a noite tinha sido legal, a gente foi ver uma banda que era até bacaninha, o Luiz ficou bravo porque eles fizeram um péssimo cover de Iron Maiden, mas a gente não pode fazer nada, né? E na volta, a gente passava por um negócio que era um forró, era uma casa noturna lá que ia uma galera dançar forró lá. E o Luiz teve a brilhante ideia, como adolescente estúpido que ele era na época, né? Ou pós-adolescente, de dar um susto nas pessoas que estavam saindo do negócio e jogar o carro assim meio pro lado, fazer tipo uma manobra meio arriscada, assim, pra dar um susto no pessoal.
A ideia era o quê? Fazer de conta que ele ia invadir a multidão, é isso?
É, tipo, leve cavalinho de pau. Era uma tentativa assim. Frustrada de cavalo de pau.
E ele aumentou a aceleração do carro consideravelmente, só que não notou a existência de uma vala na frente do carro. O carro acelerado entrou na vala, quando ele saiu, ele saiu intencionando ser um ônibus espacial, né? Ele apontou...
Vagando pela rua sem luz.
Ele ficou com o seu...
Sem barulho.
Ele ficou com a sua dianteira em riste, né? E voou, assim, uns 2 metros pra cima. Quando
o cárter do carro, só vazou todo o óleo do motor.
Quando o carro impactou com o chão, a minha cabeça bateu 2 vezes no teto. Aí, abobado, né? Sem direção.
E com medo de tomar um pau da multidão enfurecida.
Exatamente, porque isso tudo aconteceu na frente dos caras que a gente tentou lesar, né? Então os caras viram que o carro parou de funcionar. Não é que ele parou de funcionar, ele foi funcionando, mas ele foi funcionando fazendo um barulho muito estranho. Muito estranho. Ele fazia o motor que deveria roncar, fazia...
Não, ele tava dando todos os indícios de que ele ia parar de funcionar.
Ia parar de funcionar.
Né?
E aí, mais pra frente, a gente já tava distante da multidão enfurecida, no que foi uma cena parecida com aquela que os zumbis vêm correndo atrás do carro, sabe? Você fica olhando pra trás e parece que eles sempre estão atrás de você. Mas a gente conseguiu dar uma distanciada deles. E a gente parou o carro e foi nosso pior erro, porque o carro nunca mais ligou depois disso. Se terminasse por aí, tava tudo bem. A gente tava longe de casa, sem carro. Eram umas três da matina, né? Por aí.
Não, era um pouco menos, umas 2 horas.
Duas?
Nossa. É, e aí naquela época não havia celular.
Não havia celular. A gente só dispunha do telefone da rua, né?
É.
O orelhão.
Só, não tinha mais nada. Aí a gente falou, pô, aqui é um lugar meio ruim da gente ficar parado com esse carro, porque ele é a passagem do pessoal que tava lá no forró. Que mais cedo ou mais tarde vai alcançar a gente aqui. Vamos empurrar esse carro até um local seguro, onde a gente não vai ser interpelado por nenhum desses transeuntes.
Como se tivesse local seguro.
De que lugar seguro vocês estão falando?
Né? A gente pegou e começou a empurrar o carro. A gente tava nos 4, né? Foi fácil empurrar o carro. Enquanto a gente empurrava o carro, a gente passou no meio de uma briga de família. Mas foi muito engraçado, porque não tinha briga de família no meio da rua. A gente foi empurrando o carro e a briga foi saindo de dentro da casa e vindo de encontro ao carro. E a gente passou... Vocês imaginam uma nuvenzinha de poeira daquelas... Igual a gente vê em história em quadrinho, você entrando daquela nuvem de poeira com os bracinhos saindo pra fora, dando soco um no outro.
E vocês no meio.
E a gente no meio.
Empurrando o carro.
Não, e a gente fazendo desvio tipo de Matrix, assim, pra não ser acertado pelas porradas que os caras estavam dando um no outro. Eu nunca entendi o que aconteceu ali, porque era briga de família mesmo. Tinha mulher metida no meio, tiazinha, assim, senhora de idade e tal.
Ah, os era caras... coisa séria.
Não, a coisa era séria. A coisa era séria e era feia. A gente passou com o carro no meio, assim, de umas 10 pessoas se estapeando e se xingando e se dando chute. Foi a coisa mais horrível.
Devia ser uma divisão de herança.
Provavelmente.
Os espólios da família estavam sendo disputados na porrada, né? Aí a gente passou desse primeiro obstáculo, né? Que parecia um jogo de videogame, né? E chegamos a uma curva onde a gente chegou à conclusão que não ia dar pra ir mais com o carro ali, porque tinha subida.
Dali não passava.
É, dali não passava. Paramos o carro ali e falamos, vamos ter que fazer alguma coisa, né? E o Luiz, que possuía um serviço de guincho contratado pelo pai dele, né? Que era o Autotouring. Que era, hoje esse serviço já vem incorporado ao seguro do carro. Né? Chamou o pessoal do Autotouring, que falou que ia vir tipo em 1 hora, né? O negócio demora quantas horas? Umas 2, 3 horas, né?
Nossa.
Eles falaram que ia vir em 1 hora.
Ah, mas hoje em dia já demora. Naquela época, então...
Então, mas aí...
A gente acionou o guincho, era umas 2, 2 e pouco da manhã, e o guincho chegou praticamente às 7, né?
Foi por aí. E então foi umas 5 horas. É verdade, tava amanhecendo. E aí a gente ficou parado lá conversando, esperando o Autotune, porque a gente achou que ia chegar em pelo menos 1 hora.
Bom, também vocês não tinham outra alternativa, Era de madrugada, não tem ônibus funcionando.
Não.
E o Luiz ficava
táxi
repetindo.
Ali naquele lugar, eu acho que vocês não iam encontrar pra pegar um táxi.
Não tinha. É. Não passava carro, não passava nada. E o Luiz ficava repetindo o tempo inteiro que o importante é que estávamos todos juntos.
Uh-huh.
Ele repetiu isso umas 20 vezes a noite inteira.
É a roubada de amigo,
isso,
né?
Isso, é a roubada de amigo. E aí a gente tava lá encostado, conversando, de repente passa um cara com uma mulher junto, né? Um pessoal assim de uma, sei lá, uns 30 e poucos anos.
Provavelmente um filho de desembargador, pelo porte físico, pela...
Era um cara razoavelmente
bem
anabolizado.
Né?
O cara era grande. E passou com uma mulher junto com ele, o pessoal meio mal encarado, a gente fingiu que não viu. Uma hora o cara começou a discutir com a mulher. Só que ele não discutiu com a mulher lá na frente, ele discutiu com a mulher do lado da gente. E depois ele empurrou a mulher num corredorzinho que tinha numa casa e começou a enfiar porrada na mulher.
Meu Deus.
E a gente ficava se olhando pra saber se a gente ia lá falar com aquele orangotango ou se a gente ficava...
Saia correndo.
Fazia de conta que não tá acontecendo nada, né? Tipo, eu não
tô vendo
nada.
Ou então
você
ajudava a bater na menina também.
Né? Não, a gente não ia ajudar a bater na mulher. Mas, assim, a gente ficou, falou, pô, o cara tá batendo na mulher. Aí um amigo nosso falou assim, bom, um cara desse provavelmente tá armado. Aí já... Nessa hora a gente parou.
Falou, deixa quieto.
Deixa quieto.
Os dois se em briga de marido e mulher, né?
O melhor é que depois disso eles dois saíram abraçados normalmente.
Ah lá, tá
ou
vendo?
Seja,
tá
resolveram
vendo?
As suas diferenças, né?
Se a gente tivesse ido lá, a gente tinha arrumado treta e não ia ter resolvido nada.
Pois é.
Pois é.
Aí, depois de passar por esse momento que foi um dos mais estranhos e bizarros da nossa vida, né? A gente ficou lá, continuou esperando o autotouring e começou a passar ônibus, né? Ficou mais...
Assim, já era 5 horas da manhã, os
cinco
ônibus
horas
já
da manhã
começaram
a passar ônibus. E o Luiz, um amigo nosso, foi ligar pra ver onde que tava o guincho. Você foi ligar pra ver onde que tava o guincho.
Eu,
né? Enquanto o Luiz ligava pra ver onde que tava o guincho, um dos ônibus parou no ponto que ficava logo ao lado do orelhão.
E de onde vocês estavam?
De onde a gente tava. E desse ônibus desceu um cara dando tiro e um outro cara fugindo. E os tiros passaram resvalando a orelha do Luiz, que estava no orelhão. Isso tudo aconteceu de verdade.
Pior que é, temos testemunhas.
Gente, essa história é muito sensacional.
E o Luiz falava pra atendente, falava assim, espera só um minuto que tá tendo um tiroteio aqui.
Ai, ai.
Enfim, no final, o autotrip chegou tarde pra caramba, já tava dia, a gente voltou de carona, de guincho, né?
Já podia ter pegado até o busão, se fosse o caso.
Se fosse o caso, a gente podia ter tomado o busão, se a gente quisesse. É, mas a gente conseguiu voltar pra casa, são e salvos, depois...
Realmente, como é que vocês voltaram sãos? É uma incógnita.
Porque nós sobrevivemos à horda de pagodeiros, a gente passou no meio da família brigando, a gente viu um cara espancar uma mina, um cara armado espantar o calma, a menina, não fizemos nada.
O ônibus, um tiroteio.
E o tiroteio do ônibus. E tudo isso numa noite só. E carro quebrado, né? Voamos com o carro, minha cabeça doendo. E tudo que o Luiz disse no final da noite foi...
Ainda bem que estamos todos juntos.
Não, pois é. É o tipo de amigo realmente que olha pra te meter na roubada.
Aquela foi bonita, essa foi bonita.
Foi pior que a minha na Vivo, né?
Foi.
Chegou a hora da leitura dos nossos e-mails, dos recados mandados pelo papoh@canalmasculino.com.br.
Primeiro e-mail é de Rômulo. Olá, pessoal do Canal Masculino. Eu acompanho e acho bem bacana as dicas que vocês divulgam sobre moda, mas nesse podcast acredito que vocês reforçaram um pouco o estereótipo que existe sobre a galera que leva os treinos de musculação mais a sério. A Bárbara demonstrou certo conhecimento sobre o tema, mas algumas coisas comentadas só apoiaram esse falso senso comum sobre os marombeiros. Sobre o preparo de um frango no grill, existem diversas formas de se preparar esse prato de forma que ele fique bem saboroso. Não necessariamente ele precisa ser borrachudo e sem gosto. O da minha amiga era, tá, gente? Eu tô falando da minha amiga. Sobre o cheiro dos suplementos, apenas a albumina tem cheiro de ovo, obviamente porque é proveniente da clara de ovo desidratada. Já sobre os músculos que furiam se vocês espetarem um alfinete... Experimentem fazer isso no músculo de um fisiculturista. Acho que você vai precisar de algo mais consistente, talvez uma britadeira. E por favor, parem de usar a palavra bombado para falar de qualquer pessoa que seja musculosa, visto que ela tem um sentido pejorativo. Isso acaba sendo colocar todo mundo no mesmo saco. No mais, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelas dicas de moda.
Olha, nós mexemos com o pessoal do mundo...
Ah, mas a gente sabia
da maromba.
Que isso ia acontecer. A gente
ele
sabia.
Ele ficou chateado porque a gente falou bombado. Mas assim, o problema é que todo mundo fala bombado.
Virou gíria.
E eu não sabia que existia essa separação, assim. Por exemplo, tem vários amigos nossos que fazem academia, a gente chama eles de bombado, tal, na brincadeira, e ninguém nunca falou assim pra gente, mas bombado é quem toma bomba pra ficar inchadão, então... e o cara que é malhado tem que ser malhado.
Então, doravante, como fazemos com motoqueiros e motociclistas, faremos com marombeiros e fisiculturistas.
Opa!
É bombados e fisiculturistas.
Bombados e fisiculturistas.
É. Então eu tenho que falar
precisa,
assim.
A gente precisa agora adequar o nosso vocabulário.
Eu não sabia disso. Isso é uma novidade pra mim,
pra mim
essa terminologia toda. E eu também não sabia disso do frango que tem o jeito de fazer, porque todos que eu vi até hoje
também...
também
não sabia. Eu conheci aquele que eu vi o caso, né?
É.
Assim, eu vi na minha frente.
Em loco.
É, e assim, achei horrível, mas
então,
tudo bem.
Então, só os borrachudos que eu vi, mas a gente não queria passar adiante essa ideia errônea das pessoas que gostam de fazer academia. Agora, a gente tem que concordar também que muitos são pela saco desgraçado, né? Então,
são. Infelizmente são.
Tem as duas galeras, tal, mas a gente respeita quem gosta, quem cuida da saúde e quem se esforça para manter o corpo em dia. Qual é o próximo comentário?
É do Rafael. Rafael com PH. Pessoal, sempre escuto os podcasts e acho ótimo. Vocês estão no meu top 5. Mas hoje eu vim aqui para dar um toque. Yeah. Alguns temas que são abordados, acho que seria legal que convidasse alguém com maior conhecimento sobre o assunto. Por exemplo... É, hoje pareceu que só a Bárbara tinha alguma noção sobre a rotina na academia.
Pareceu não, só ela tem uma noção.
E ainda assim, bem rasa, sem ofensas. No mais é isso, continue fazendo um bom trabalho. Não, deixa eu explicar uma coisa.
É.
Eu não vim aqui como autoridade em temas de saúde. É. Eu não me propus a dizer nada como se eu estivesse dando um conselho médico, algo do tipo. Eu falei realmente como uma pessoa comum. Que frequenta uma academia, que é o meu caso.
É o compartilhamento de experiências pessoais, nada mais.
A gente
mas
não tem condição de toda vez que a gente for falar de um assunto no podcast, chamar um especialista sobre o assunto.
É claro.
Porque nesse caso teria que ter trazido aqui um nutricionista, mais um personal trainer ou um professor de educação física. A gente não tem nem esse tempo e nem essa disponibilidade.
E como a gente já explicou isso também, que aí você fica à mercê da agenda do cara.
Uhum.
O cara fura, o cara não aparece, o cara, sabe, chega aqui, ele não fala nada do que ele deveria falar, ele fica fazendo autopromoção.
Na verdade, eu acho que às vezes o pessoal confunde um pouco, que assim, o nosso podcast, ele é um papo entre pessoas que conhecem alguma coisa, podem conhecer muito, podem conhecer pouco, é um papo.
Claro.
É a mesma conversa que a gente teria com um amigo num barzinho, numa casa de outros amigos, enfim.
Por isso que ele é aconchegante.
É, então, é isso. Acho que é só assim, na verdade, aí acho que dessa vez é o meu toque, entendeu?
Uhum.
Porque acho que o pessoal tá esperando um pouco demais da gente e a proposta do podcast não é essa.
É.
Não, é aquilo que eu sempre digo, né? Se a gente conseguir, pelo menos, fomentar uma vontade do cara de saber mais sobre o assunto, a gente já cumpriu o nosso papel, porque pelo menos a gente tá incentivando alguma coisa positiva.
E
né?
abrindo a discussão.
E a ideia sempre foi essa.
Claro.
De qualquer forma, a gente agradece aí o Rafael, que já falou que é nosso ouvinte, e passamos para o próximo e-mail.
Próxima mensagem veio do Davi. Ricardo, excelente podcast, muito conteúdo. Na parte que vocês começaram a leitura dos e-mails, achei construtiva a ideia do rapaz sobre a carreira de vocês.
Ah, lá vem.
Seria interessante um podcast onde vocês mencionam suas carreiras, seus objetivos e o que vocês esperam do futuro. Forte abraço e sucesso.
Bom, né? Já tá virando pedido recorrente, né? De pauta.
É. Eu falei pra Bárbara agora há pouco que eu esperava do futuro, né, Bárbara?
É, pois
que o mundo
é.
Acabasse barrando pelo morrer encostado,
a gente
tão
espera,
cansado.
A gente espera no futuro, que a gente falou no segundo bloco do podcast, não falir.
Não falir,
já seria uma
exatamente,
coisa boa.
Já é alguma coisa.
A gente vai fazer um podcast sobre carreiras, então já que vocês estão pedindo, mas já vou adiantando que não tem nada de...
É, a gente já tá adiantando que a gente vai decepcionar vocês.
Não tem glória, não tem luxo.
Tão fenomenal.
Se vocês ouvirem 5 minutos de um vazio profundo, não se espantem.
É o grilo, né?
É. Vocês já sabem o que que é, então. E o próximo e-mail, que é do Ian Xê.
Quem?
Ian Xê, tá aqui, cara.
Ian Xê.
O que que ele falou?
Ele falou que encontrou um canal masculino ontem, por acaso, pelos blogs e sites para o público masculino, que costuma acessar. E agora ele faz parte dessa lista. Olha aí que beleza. Gostei da ideia dos podcasts. Os outros que não vejo não tem. E o de hoje foi o primeiro que eu ouvi. Legal. Bacana a discussão dos assuntos e o clima da conversa entre amigos que a gente ouve. Sucesso pra vocês.
Olha, esse cara entendeu
ele
qual
entendeu
é a ideia.
Ele entendeu a proposta. Entendeu o conceito.
E aqui o último e-mail que eu mesmo vou ler. Márcio, está dando erro no iTunes. Não está baixando. Quando começa, dá erro. E lá no iTunes a gente recebeu a mensagem de Manuel Júnior, que diz: genial, parabéns pelo trabalho, pessoal, show de bola, muito divertido acompanhar vocês, ótimo conteúdo, recomendo. Só que o Manuel, ele deve ter errado, porque ele só deu 3 estrelas pra gente.
Ah, ele falou tudo isso e só deu 3 estrelas?
Pois é, podcast show de bola tem que ter 5 estrelas. Ele errou.
Manuel, volta lá e refaz.
É, faz isso daí, cara, tá errado.
Faz uma resenha.
excelentemente bom do Lucas. Queria saber por que raios o povo que qualifica este podcast como uma estrela não comenta nada. Nem dá pra falar que é concorrência, porque com o nível desses três, não tem nem quem queira superar.
Ok.
Olha! Mais alguém que entendeu o conceito.
Pessoas, ótimo trabalho, abraços. É, ele classificou esse sim com 5 estrelas.
Opa, muito obrigado.
E teve
hein?
O comentário mais sucinto que a gente recebeu até hoje, que é do Jô Negro. Parabéns. E aí embaixo ele colocou, muito bom.
Opa! Ah, mas já deu pra. Já deu pra passar uma mensagem já.
E com esse comentário sucinto, a gente termina a nossa leitura de e-mails. E nos dirigimos mais uma vez para o bloco final do nosso podcast, onde a Bárbara vai dar agora uma dica.
Opa, hoje é dica.
Eu não faço ideia do que é.
Bom, gente, eu vou dizer aqui logo de cara que eu quebro demais a cabeça para chegar nessa dica, né? Porque eu tenho que pensar em coisas que eu goste e que o público masculino que tá ouvindo a gente também deva gostar, né?
Palmas para o seu comprometimento.
Então, olha, acho que eles não vão gostar de ouvir falar de dicas de maquiagem, né? Então vamos lá. Dessa vez eu vou falar de um canal de televisão. Que há um ano mais ou menos, quase um ano, virou assim o canal de televisão que fica ligado aqui em casa, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Assim, a gente tira de vez em quando só pra assistir Big Bang Theory, que
a
é a
Globo,
BBC. A Globo, exatamente, meu preferido.
É a Globo inglesa.
É, a BBC, que é a BBC de Londres, né, que todo mundo aqui no Brasil conhece com esse nome, mas que aqui no Brasil, infelizmente, só tem disponível em HD, então só quem assina pacote HD em algumas operadoras é que tem a disponibilidade desse canal. Até onde eu sei, em São Paulo, é acho que só a NET, não sei, deve até ter outras, aí me desculpem a ignorância nesse sentido, mas a gente, quando passou a assinar a NET, que antigamente a gente não tinha a NET, era uma outra operadora, que a gente descobriu esse canal. E é um canal muito legal, então tem documentário, tem programa sobre ciência, tem série, tem programa de música. Enfim, é um canal assim que acho que é tudo que a gente gostaria de ter de conteúdo numa TV aberta, porque lá fora, né, em Londres, lá na Grã-Bretanha, é um canal aberto. É como se fosse a nossa cultura aqui no Brasil, mas que assim, a nossa cultura infelizmente não chega aos pés, né, do nível de produção. São programas extremamente inteligentes, num formato muito diferente do que a gente está acostumado a ver, com pessoas extremamente qualificadas para falar de cada assunto, diferente da gente
isso
aqui
é
no nosso podcast.
Que só dá pitaco, né?
Que só dá pitaco, que fala do que não sabe. É um canal que realmente, assim, se você está pensando em assinar uma operadora que tenha BBC e que seja só na HD, acho que vale pensar de pagar um pouquinho a mais no pacote HD e ter um canal desse, porque se realmente você procura cultura e qualidade de conteúdo, hoje é o canal que tem, que pode te oferecer tudo isso.
E eu assino embaixo.
É nóis.
Mas é isso aí, então a gente vai se despedindo. Vou mandar um abraço lá pro pessoal dos Comentadores, que é um podcast que eles comentam sobre outros podcasts. É bem bacana. Vou colocar inclusive o link na postagem para vocês conhecerem. E eles comentaram sobre o Papagaio 17.
Opa!
Alguém aí tem algum recado para o povo?
Olha, um grande abraço, uma ótima semana e fiquem com Deus.
O Luiz, ele tá muito, tá muito carola, né? Eu não tô mais suportando o Luiz desse jeito.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, até a próxima.